Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico, Acordar e Agir, alternativas para trabalhar e viver mais feliz. Apoio, Seven, comunicação como tem que ser, agenciaseven.com.br. Buco Assessoria e Engenharia, telefone 3340-4995, site buco.com.br. Líder Imobiliária, crescendo com você, especializada em vendas, Indaial e região, também o litoral, 47-3333-9333, ou acesse liderimobiliaria.net. LPR Brasil, importação e exportação de têxteis. 25 anos facilitando a vida das pessoas. Fone 3039-8080.
Muito bem, 14h18, estamos começando mais um quadro, como todas as segundas. Felicidade no trabalho com o Instituto Movimento Orgânico, aqui no Opinião. Boa tarde para você, Renato.
Boa tarde, Jota. Um prazer estar aqui de novo.
Tá certo também. Prazer é meu. Para você também, Mauro. Boa tarde.
Boa tarde, Jota. Tudo prazer bem? Estar aqui de
Tranquilo?
Novo.
Beleza? Beleza. Renan, também. Sinta-se em casa. Boa tarde.
Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvinte. Prazer estar aí de novo.
Pois é, o tema de hoje, o principal dele, vai ser o isolamento, né? do líder. Não é? Mas eu queria começar... Eu queria começar com essa reflexão que eu fiz na abertura aqui do Opinião. Talvez Deus não mude sua situação. Na verdade, Ele está usando essa situação para mudar você. Tudo bem, mas e quem não acredita em Deus, hein, Renan? Como é que fica esse pensamento?
Esse pensamento talvez não depende de Deus. Se a gente tirar o nome Deus da frase, ela funciona do mesmo jeito. Talvez a sua situação não mude, mas a situação existe para mudar você, né? Certo. Então, independente disso, eu acho que essa frase aí, ela vem muito a calhar, a gente compartilhou ela um tempo atrás, mas por quê? Porque ela traduz a essência de todo o trabalho nosso lá no movimento orgânico, né? Que é a gente realmente olhar para dentro de nós mesmos e ver como nós podemos reagir e agir diferente diante de tudo que acontece na nossa vida, né? Se nós conseguimos dar esse passo, nós estamos fazendo algo, né, eu diria, mais grandioso que tudo na vida, né? Que é a gente olhar para a gente dentro da gente mesmo e ver como nós podemos reagir e agir diferente.
E às vezes a gente tem que sair da zona de conforto, né, Renato? E a situação exige essa mudança radical.
Sim, né? A tendência é a gente mas sempre... achar que o fato ou a situação é a culpada do nosso sentimento negativo.
Então. Geralmente é assim.
E, na verdade, a gente tem que olhar para dentro para ver que a situação está te mostrando, está te trazendo algo de aprendizado. Né? Sim. Então, ou seja, faz a gente se responsabilizar por tudo que acontece na nossa vida. Né? Afinal, é a vida de cada um.
Sim.
Então, a situação não é a culpada. Talvez ou, a gente é que tem que olhar de outra forma.
Uhum. Né? E o ser humano, Mauro, tem aquela mania de dizer assim, sempre criticando o outro, né? Não olhando para si mesmo.
Né? Justamente, né? É sempre a fruta no quintal do vizinho.
É mais saborosa, mais gostosa.
Né? Eu acho o seguinte, que toda e qualquer oportunidade, ou toda e qualquer atividade que ocorra, ela é uma oportunidade. Mesmo parado, nós estamos em movimento. Né? E talvez o segredo, além de olharmos para dentro, é você buscar uma força interior, uhum, e você transformar essa força interior numa ação. Por isso que tudo que acontece eu encaro como uma oportunidade. Né?
Até nessa crise.
Até nessa crise.
Sim. Né? Até podia e tudo nos depende, transportarmos, né, aí para esse momento atual.
Justamente. Né? Então, por exemplo, eu estou surpreso, acabei de ver a reportagem, eu estou aqui digerindo, aqui eu estou pensando aqui, né, vou refletir, alguma coisa eu farei, né, alguma coisa vai surgir daí. Então, eu encaro como uma oportunidade.
Certo. O fato é que essa sociedade, o ser humano que está aí, né, incluímos todos nós nisso aí, nós somos muito mimados. Essa que é a verdade. Né? E esse mimo significa que a gente espera e quer sempre que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. Né? Então, a gente fica achando que as outras pessoas têm que agir do jeito que a gente quer, que o futuro tem que se desenrolar do jeito que a gente quer. E se não acontece, então a gente fica culpando o mundo, a gente fica cheio de estresse, de emoção negativa, a gente fica se deprimindo, a gente fica tentando colocar a responsabilidade em Deus, a gente fica fazendo esse tipo de coisa, porque a gente acha que as coisas têm que acontecer do jeito que a gente quer. Né? E o grande exercício que está por trás dessa frase é a gente parar e pensar, porra, nada vai acontecer do jeito que a gente quer. Tem 7 bilhões de pessoas no planeta, se cada coisa for acontecer do jeito que cada um quer, tá louco, não existe mais. Então, o que acontece no mundo, ele não tem nada a ver, né? Não tem vínculo nenhum com o nosso desejo. O que acontece, acontece, tem que acontecer. Né? A única coisa que nós podemos agir e trabalhar é sobre a nossa própria reação, ou seja, sobre a nossa emoção, sobre nossa crença, o que a gente acredita que está fazendo a gente sentir mal. Né? E de acordo com o que o Mauro falou, a gente procurar olhar a dor sobre outra perspectiva. Né? Se a gente olhar sobre outra perspectiva, aí não passa a não ser tão doloroso mais. Só e esse menos. É o grande aprendizado nosso.
Né? Alternativa sempre tem, né? Agora, vamos explicar um pouquinho mais? Depois eu falo da solidão do líder. Eu vou falar. Então, essa coisa do destino existe? Bom, peraí, mas se tudo vai acontecer, então já está escrito em algum lugar, em alguma estrela? Ou não é bem assim?
Eu acho que não.
Não? É legal. Não é bem assim. Vamos discutir isso aqui.
Essa coisa que está acontecendo na Câmara, que mexe com a minha crença, né? É, claro que eu estou vendo isso como um absurdo. Minhas crenças estão dizendo, pô, isso é um absurdo naquilo que eu acredito. Então, tudo que acontece, todos os acontecimentos, eles mexem com o meu interior, com o que eu estou pensando disso, né? E o que tem de bom é que a gente pode olhar para dentro e dizer, pô, eu estou acreditando nisso, mas como é que eu posso acreditar que um pilantra desse aí vai fazer coisa diferente? É ingenuidade minha. Então, quer dizer, as minhas crenças, elas têm que ser olhadas, né? Eu estou julgando o cara, mas nem isso
compete, né?
Me compete. Então, mas cada situação que acontece faz com que a gente olhe para dentro e veja, pô, que crenças que eu carrego que me dão raiva, que me dão
acesso de
e aí eu posso ódio, olhar, né? Para isso, eu preciso carregar isso. O que está acontecendo é resultado de toda a sociedade. Nós elegemos esses caras que estão lá.
Elogamos lá.
Então, quer dizer,
infelizmente.
O que eu posso fazer por mim? Né? É olhar para mim e mudar minhas crenças e parar de sentir raiva com isso.
É a oportunidade que o Mauro falou.
Exatamente.
É um fato, sempre acontece. Né? Tem aquele pensamento, Mauro, que diz assim, tudo que acontece de ruim é para melhorar.
Para melhorar.
Né? Mas... Quem sabe, não seja aí uma alavanca agora para mudar.
Mas é exatamente isso. Coisas, né? Tudo que acontece. Né? E quando a gente exercita muito isso que o Renato falou, de olhar para a situação e olhar para dentro de nós e ver, pô, que tem... Né? Como é que eu posso pensar de outra forma sobre isso que está acontecendo? A gente acaba ficando muito tranquilo diante de tudo. Nada mais te surpreende. Né? E eu acho que esse é o grande exercício. Se a gente passa a olhar tudo como possível, nada te surpreende mais. E se nada te surpreende, você não vai ter mais emoção negativa. Entendeu? Aí você simplesmente espera. Não, isso aí para mim é entretenimento. Né? Por quê? Porque eu espero que isso aconteça realmente. Eu não tenho nada de absurdo para mim, como o Renato disse, porque eu já trabalhei a minha crença para entender que isso é absolutamente normal e possível.
Nada de espetacular.
Não tem nada de espetacular. Né?
Mas isso não quer dizer que a gente não vá fazer nada.
Ah, pois é.
Para mudar a sociedade.
A gente ficar nessa inércia, não, né?
Não,
inércia não.
Mas isso nos obriga também a tomarmos uma posição.
Sim, exatamente. Né?
Sim. E a posição que eu, da minha parte, é essa. Eu tenho que extravasar, eu tenho que gritar a plenos pulmões que essa merda não pode continuar. É o que eu posso fazer. Talvez eu mude a cabeça de algumas pessoas. É isso que a gente tem que fazer, não é?
Sim. O fato já está posto.
É.
Agora, você vai pegar esse fato. E aí, como é que eu vou trabalhar esse fato?
Exatamente.
Né, de uma maneira dolorida, eu penso que não é por aí. Nessa hora você vai ter que dissecar, você vai ter que analisar, enfim, buscar informações e você, então, formar uma opinião para que as suas atitudes sejam atitudes coerentes e sejam atitudes que vá trazer benefícios, não só a minha pessoa, mas aquelas pessoas que nos rodeiam, que me cercam. Né? Não somos ilhas. Essa é que é verdade.
Não, e depois, Renan, nós não merecemos esse estado de coisas, né? E tampouco, tudo bem, fomos nós que colocamos lá, mas não é que a gente tem que permitir que isso aconteça, absolutamente. Né?
É, mas o que eu, aqui em Blumenau, ali na Velha Central, posso fazer? Né? Essa é uma grande pergunta. Ah, eu posso ir lá, eu posso ir lá numa passeata. Tá,
mas as mudanças começam
a... Mas aí que tá.
Pois é.
Isso, mas assim, a gente está olhando, e aí de novo, é a questão de como você analisa a situação. A gente está olhando por uma consequência de uma construção social de muitos anos.
São mais de 500 anos.
Mais de 500 anos. A gente está olhando para a consequência de uma construção que foi formalizada lá em 1988, com a Constituição do jeito que foi. Sim. É toda uma construção social a agitação agora não vai mudar isso na sua essência, na sua estrutura. A única coisa que vai mudar isso na sua essência, na sua estrutura, é a nossa atitude, o nosso comportamento para com a vida e para com os outros que estão à nossa volta hoje. Se nós conseguimos ajudar o próximo, e eu digo a pessoa que está ao nosso lado, que está trabalhando com a gente, que está a despertar uma consciência sobre essa construção social, nós podemos trabalhar uma nova sociedade que futuramente... Não sei quanto tempo, e também não faço questão de saber, vai mudar isso aí. Né? Mas eu chiar com isso aí agora, eu estou chiando com algo que começou lá... Né? Tudo bem, eu posso chiar, mas para mim, eu acho que o grande esforço, o que nós podemos fazer, é trabalhar quem está próximo de nós. Trabalhar quem está próximo, é gerar uma nova consciência. Né? Se cada pessoa que estiver próximo de nós, gerarmos uma consciência, olha, esse sistema, quanto mais a gente se adere a ele, mais a gente entra na onda.
Eu até ia te contrariar, cara. Eu até ia te contrariar. Porque, veja bem, porque sob esse prisma, sob essa perspectiva, e você colocou muito bem agora, que a gente pode mudar e a partir de nós. Já pensou se não tivesse o Instituto Movimento Orgânico agora para mexer com a cabeça das pessoas? Começou com uma ideiazinha sua, claro. Lá do aquele embriãozinho lá, está mudando as pessoas, novas equipes estão formando, quer dizer, tudo
isso,
começa...
Isso, tem que começar aqui, e não isso... E aí vem, não é olhar para a situação lá e achar que existe, tem que acontecer, tem que mudar, ou Deus tem que fazer alguma coisa, não é aquela situação lá, é a situação aqui. Né? É o que nós estamos fazendo aqui hoje, que talvez seja muito semelhante.
É por isso que eu digo: a minha atitude aqui, a minha postura, eu quero mudar a cabeça das pessoas. Por isso que eu tenho que falar, eu tenho que colocar para essas pessoas que isso pode mudar. Se esse estado de coisa está acontecendo, é porque nós permitimos. É isso que eu quero dizer. Se vai mudar agora ou depois e tal. Mas o que não podemos ficar calados diante de situação. Aliás, o povo brasileiro é muito passivo, né? Muito medroso, muito cagão, né? A verdade é essa. E eu sei que no começo do Instituto também foi brabo para ti, né, Renan?
Ah, né? Sempre é.
A coisa nova sempre é,
sim,
né?
Sim, sempre coisa nova.
É. Então é isso. Eu espero que com essas atitudes, com a postura que a gente deve ter, a gente consiga mudar esse estado de coisa, esse mundo, né? Principalmente no nosso Brasil.
São coisas simples, né?
São coisas simples.
São coisas muito simples. Começa com a sua mudança de atitude. Aí, de repente, surge o Instituto. Agora estamos aqui numa rádio falando... do que achamos, do que pensamos. Olha só, quantas coisas estamos fazendo para que lá na frente isso que aconteceu
já houve uma evolução. Já houve uma evolução, Mauro, porque antigamente eu não podia falar isso aqui, não podia gritar, não podia dizer porra nenhuma, não podia dizer nada. Aí, agora, graças a Deus, já tem essa condição.
Por isso que eu tô falando, nós estamos...
Não houve essa evolução.
Sim, nós estamos caminhando, não estamos parados.
É.
Leva tempo. Toda mudança leva tempo.
Exatamente.
Ela é lenta e gradual.
É.
Um tempo atrás não saía o Instituto. Se tivesse uns caras lá questionando o sistema, como nós questionamos, estava tudo preso.
Então me deixe falar. Olha, só pensar que esse Maranhão, esse vice, também está com o rabo preso no Lava Jato, processo no STF. Que Brasil é esse, né? Já de agora... De certo, para ganhar algum din-din do governo, que tem dinheiro por detrás disso, tem, né? Tem. Hoje ele diz assim: olha, o Maranhão, eu sou da AGU, hein? Eu posso te livrar lá do Lava Jato, do Supremo Comercial! 14h40, opinião pública no seu rádio, quadro Felicidade no Trabalho, Movimento, Instituto Movimento Orgânico. Eu vou seguir as instruções do Renan, não vou mais falar dessa merda, dessa política aí que me incomoda um monte. Vamos falar de um tema muito mais proveitoso, não é? Que é, e a gente vai discutir isso exatamente para deixar vocês assim em condições de raciocinar, de pensar, de refletir sobre a nossa conversa de agora, a partir de agora. Como é que é o isolamento, a solidão do líder, não é? E, Mauro, eu vou começar contigo, se me permite, então.
Não.
Porque você foi do Exército Brasileiro, teve aí... Tem a coisa da solidão de comando? Como é que é isso,
sim,
hein?
Sim,
como é
sim.
Que é isso?
Você pode vê-la de duas formas, né? A solidão de uma forma introspectiva, onde você busca um autoconhecimento, onde você vai fazer uma análise do teu desempenho, né, como é que você está se portando diante da tua equipe, no caso de uma organização militar, diante da tropa, vamos colocar dessa forma. Né? E também existe aquela solidão onde aquele líder ou aquele comandante ele está exclusivamente... só, num momento até eu chamaria de isolamento, né? Uhum. Onde ele está atento a tudo que está ocorrendo, mas ele está lá com as suas angústias, não sabe com quem compartilhar, e às vezes ele não tem como compartilhar, ou seja, ele se sente só. Uhum. Solitário.
Mas vamos classificar aqui, né, essa dualidade. O só e o solitário. É? São coisas distintas.
São coisas distintas.
A solidão e o solitário.
Solidão pode ser ela introspectiva, ou seja, ele está ciente de tudo que está acontecendo, mas ele está pensando, ele está buscando algo em que ele vá motivar a sua equipe, ou ele vai motivar a sua tropa. Enfim, ele vai... impulsionar sim. Toda aquela equipe ou toda aquela situação que está diante dele ali.
Quer dizer, ele não se deixa contaminar pela situação.
Ele não é paralisante, vamos colocar assim. E nem é limitante.
Exato.
E, às vezes, ele está numa situação em que ele está totalmente solitário. Ele não tem com quem dividir as suas angústias, né, os seus medos, a sua insegurança... E nessa hora ele se vê solitário, sozinho. E agora? O que eu faço?
Qual é o mais problemático?
É paralisante.
Qual é o mais problemático, na tua opinião? Vamos falar isso aí.
Eu penso, essa solidão que é opcional, uhum. Que o líder... Não, eu quero ficar mais introspectivo, eu escolho ficar um pouco só, é diferente, não pesa. Mas a solidão que eu precisava ter alguém para compartilhar, a minha equipe, eu estou isolado, é uma solidão que o próprio líder, acho que cavou para si. Devido ao jeito como ele, a forma como ele lida com a liderança, né? Uhum. Eu vejo que é o chefe antigo ou a pessoa que ainda está achando que tem que decidir tudo, que tem que...
Centralizador.
Então ele realmente, eu acho que eu me senti muitas vezes assim, sozinho. Pô, tem que decidir tudo, mas eu não me toquei que eu cavei isso para mim, né? Então hoje, quando eu compartilho um pouco mais as decisões, eu não me sinto só, porque não sou eu que decido, somos nós que decidimos, somos a equipe que decide, que me ajuda a decidir. Então, na verdade, a equipe decide mais do que eu. Eu só estou ali para conduzir, para liderar, para coordenar. Uhum. Então, quando acontece isso, é muito difícil o líder se sentir só. Agora, quando ele assume tudo para ele, responsabilidade de tudo, decisão de tudo, e aí dá certo momento de uma solidão assim que tu parece que está realmente sozinho no mundo. Né?
Renan, eu fiz essa pergunta, nenhum dos dois respondeu. Nenhum dos dois respondeu. Eu acho que deixaram passar em branco. Propositalmente para você responder. O que dificulta mais? Qual é o mais problemático? É o estar só ou o estar solitário?
Não, é...
Solidão ou
a
solitário?
Diferença, né? A diferença, eu acredito, é o sentimento. Certo? Se você está em estado de solidão porque você está realmente, né, introspectivo, porque você está vivendo uma reflexão, porque você está passando por... Isso aí não te dá um sentimento ruim, isso dá um sentimento bom, certo? Você se sente bem pelo fato de estar se isolando e se encontrando consigo mesmo, muitas vezes, né? Até um estado meditativo é um estado assim, né? Agora, por outro lado, o estado de estar solitário, isso provoca um sentimento ruim, né? Isso provoca o termômetro disso é a pessoa olhar para si mesma e se sentir mal, porque não tem com quem compartilhar, né? Eu gostaria que tivesse, mas não consigo, não posso, né? Então, esse sentimento ruim vem muito de um estado de isolamento mesmo que o próprio líder cria.
Quer dizer, né? Solidão independe, então, do estado da pessoa. Solitário, sim. Ele que proporciona isso.
Ele que proporciona
ele que
isso.
Cava isso, conforme
claro, ele claro. Porque é um sentimento ruim que ele sente, mas ele nem percebe que ele mesmo que criou aquela situação. E ele criou muito porque a nossa sociedade estimula, né, empresarialmente falando e até em outras esferas de liderança, a nossa sociedade estimula que o líder seja um super-homem. Certo? Que ele seja um super-herói, que ele tenha a capacidade e o poder de decidir o melhor para as pessoas, o melhor para a empresa, o melhor para a coisa, o melhor para o desempenho financeiro de casa, o melhor. Então ele acaba, né, nessa posição de super-herói, né, assumindo que ele tem a obrigação de ser esse cara que consegue tudo. Né? E essa obrigação ele traz como um peso para si mesmo. Né? Quando ele descobre, como o Renato falou, que ele não tem essa obrigação nada, certo? Que ele pode simplesmente chamar as pessoas, falar, gente, preciso de ajuda, gente, queremos tal, aí ele tira esse peso. Né? Mas esse é o desafio, eu acho que é o trabalho que nós atuamos bastante ali no movimento, né, no Instituto, que é fazer o líder acordar que ele não é super-herói nada, não existe super-herói. Né? Ele é um ser humano como qualquer outro e ele precisa de ajuda e ele precisa das pessoas. E quanto mais ele fizer isso, mais ele está crescendo e mais as pessoas estão crescendo. Né? Então esse é o exercício. Agora, realmente, quando ele assume tudo, né, isso aí vai pesando. E vai pesando com o tempo. Às vezes ele nem percebe, é igual o sapo lá que fica cozinhando na água, né? Ele só percebe na hora que o peso está grande demais da conta. Né? Então, esse é o...
Então, quer dizer, todos nós temos as nossas deficiências. Sim, e limitações.
Fraquezas.
Né?
Fraquezas e o segredo está em você admitir isto. Pois, né? Pois é. E detalhe, não pode se tornar paralisante nem limitante. Né? Aquilo que eu falo, é uma oportunidade de você estar sempre... melhorando, aperfeiçoando, se reciclando. E um outro detalhe também, com relação à liderança, é que ninguém lidera sozinho. Ninguém lidera sozinho. E a liderança, ela é momentânea. Ora você lidera, ora você se vê numa situação de liderado. Às vezes a gente nem percebe, né? E tudo tem a ver com você compartilhar. São ideias, são pensamentos, são atitudes, são gestos, são práticas.
Peraí, Mauro, me explica uma coisa. Como é que no exército você não lidera sozinho?
Não, é até interessante isso aí.
Isso é bom, você explicar isso melhor. Porque as pessoas acham que no exército...
Acho que o general chega e é assim que eu quero e vai ser. Não é. Ele tem um staff, ele tem todo um comando. E aí, cada, como diria o ditado, cada macaco no seu galho. Quando a gente chega ou para um comandante, ou para um general, ou quem quer que seja, quem estiver na função de comando, normalmente a gente vem com a situação toda ela debatida. No mínimo 3 a 4 linhas de ação.
Mas espera aí, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Foi legal essa interferência, essa ingerência do Renan. Mas aí não é taxado como insubordinado?
Não, é tudo estudadinho ali.
O Mauro, o capitão, o comandante lá, vem o general. Não, mas general, não é assim. Não. Eu acho que não pode. É isso mesmo?
A coisa ela é discutida.
Coloquial,
a gente tem todo um estado. Cada macaco no seu galho. Tem um estado maior ali.
Sim, sim.
Responsável pelas operações, o outro responsável pela inteligência. Então, cada um vem com seu estudo de situação.
Certo.
Né? Ela é condensada, apresenta-se as várias linhas de ação e o comandante discute com o seu estado maior.
Uhum. Quer dizer, o generalzão não é o
Deus.
Não.
Ele fala assim, eu quero assim.
Uhum.
Né? Né? É compartilhado, as decisões são compartilhadas.
Certo.
Né? Até dentro da própria instituição, o líder, ele não é autocrático. Ele não é autoritário. Pelo contrário.
Mas isso mesmo, mesmo lá na tropa, lá no chão, lá.
Mas até que camada chega isso? Até lá no sargento, não. Depois do cabo para baixo, que se
porque,
lixe.
Porque
eu ia falar um palavrão
aqui. Depende. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo muito, muito prático aqui e que ocorreu há pouco tempo aqui com um grupo de militares do 23BI.
Aconteceu aqui?
Aconteceu. Uhum. Lá na favela da Maré, numa das missões, quem estava comandando um grupo de 4 homens era um cabo, isolado, num trecho lá da favela da Maré.
Não, você quando fala em homens, mais o quê? Soldados, no
soldados,
caso.
Um cabo certo. E 4 soldados.
Não, mas é normal, né? Um cabo
liderar. E aí ele teve que liderar e teve que tomar as decisões dele. Mas ele toma as decisões dele calcado em orientações que vêm de cima.
Sim, entendi.
Não é? Vai, a gente diz assim, ó, você comanda pela finalidade. Ou seja, é feito um estudo, tem todo um planejamento, tem todo um adestramento, tem toda uma prática, tem todo um treinamento.
Entendi. Mas eu quero um pouquinho mais além. Isso quer dizer que, às vezes, o cabo ou o soldado tem mais razão do que o comandante?
Não, não é questão de razão ou não. É.
Autonomia?
É autonomia.
Autonomia.
Autonomia. Para isso, ele foi treinado. Uhum. Vou dar um exemplo típico aqui que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, um grupo de 30 homens na Alemanha foram executar uma missão na Suíça, né? E o comandante era um tenente. Tá? O que, que aconteceu? Eram paraquedistas. Quando chegou no salto, lá no, na hora do cumprimento da missão, eram 2 aviões, um avião explodiu, com o tenente, o sargento, e quem comandou foi o cabo mais antigo. E agora? O cabo vai ficar esperando o tenente ressuscitar e o sargento para tomar as decisões que têm que serem tomadas?
Eles sabem o que fazer.
Eles sabiam o que tinha que fazer. Aí, para isso, foi o quê? Foi discutido, foi planejado, foi ensaiado, foi treinado exaustivamente.
E ainda assim, naquele momento, ele ainda consulta o pessoal também?
E mesmo assim, ele ainda reúne o pessoal e o pessoal olha para o cabo. Falei, cabo, sou eu mais antigo.
Renato, eu estou descobrindo um negócio aqui. Eu servi 11 meses e não devia ter servido porque eu não gosto de exército. Não gosto. Mas eu não gosto porque eu não gostava mesmo. Tá, tudo bem, eu não, já disse. Mas assim, serviu como experiência? Para mim, não. Absolutamente nada. Não valeu nada, mas tudo bem. Mas é questão de ponto de vista de cada um e pronto. Mas pela organização, sim. Aí sim, aí eu sempre tenho alguma coisa de bom. E o que me leva a considerar é o seguinte: eu sempre pensei, sinceramente, está me elucidando um negócio aqui interessante. Uhum. Eu sempre imaginei que o pacote vinha de cima e já é fini.
Deixa eu fazer um parênteses. Favor, Renato, eu servi também. Uhum. Servi 1 ano e 3 meses. Saí na última baixa.
A última baixa.
E assim. Eu vejo o Exército hoje como muito orgânico até. Mas, assim, eu vejo que a única coisa que o Exército peca é a obrigatoriedade de se alistar. Porque entrou lá, entra essa coisa que tu pensa. Sim. Que vem um pacote de cima, né? Mas, assim, a obrigatoriedade é que deveria ter acabar. Sim. Porque eu vejo que quem ingressa para o curso de cabo, curso de sargento, tenente, eles vão porque querem, né? Então, existe uma...
todas as etapas, né? Legal.
Tá. Então, eu vejo
soldado
assim que
já não, é uma imposição.
É uma imposição, mas assim, na hora de se alistar. Depois, lá dentro, ele acaba sabendo de todo o funcionamento, né? Do Exército.
Da máquina,
e aí, então, claro, se ele foi obrigado a entrar, como eu não queria, mas eu entrei...
Não,
Eu não queria também, acabei vendo o Exército como uma experiência de vida para mim.
Mas que... tu ficaste na última baixa porque tu era mau soldado?
Não. Não, é porque eu acho que era o contrário, eu tenho 60 e poucas guardas.
Não, deixa eu só complementar, ou porque tu gostasse, daí que tu queria chegar um pouco mais.
Eu teria umas 60 e poucas guardas, e aí como eu tirava muita guarda, acho que eles não queriam encher muito, deixaram eu tirando guarda, certo, até o final.
Não, mas assim, eu não estou falando mal do Exército, é uma brincadeira, aquilo lá, aliás, para disciplinar é uma coisa fantástica. Mas eu não sei, para mim, eu estava na última baixa também. E o sargento Ângelo, eu acho que já contei para ti, né, Mauro? Foi a pessoa que disse assim, Jota, tu é Bernardes, né, 504 e tal. E eu sabia muito bem bater a máquina e tal. Ficar lá, fazer a relação do soldado do ano seguinte, te coloco na primeira baixa. Mas, ô, sargento, eu já estou na última, aí não tem mais jeito. Não. Mas se tu colocar lá, eu vou, tudo bem. Não, pode deixar comigo. Sério, sério. E ele cumpriu a palavra, então eu saí na última baixa e tal. Mas assim, eu sempre tive em mente essa coisa, né? Comandante do batalhão dava as ordens e pronto. E cada um dos seus tinha que cumprir, desde o tenente lá, ou sei lá, capitão
o que,
até...
O que ocorre é assim, ó, você quando toma as decisões, é porque ela foi discutida. Então, a partir do momento que o comandante toma a decisão, não se discute mais. Mas para ele chegar àquela decisão...
Houve uma discussão.
Houve uma discussão, tem todo um processo.
Entendi.
Né? E nós fazemos isso para as coisas grandes.
Eu não quero desvirtuar o papo nosso aqui. Agora, você como comandante, ficou mais na solidão ou mais solitário?
Fiquei mais na solidão.
Na solidão.
Na solidão.
Não, aquela coisa que
era,
também...
E eu nunca... vamos dizer assim, sentado na sua cadeira e dentro do seu posto de comando, você não resolve nada. Você tem que ir para fora do seu PC, você tem que ir andar pelo quartel, você tem que conversar com... Enfim, e eu acredito que com o líder também numa empresa, é dessa forma, não muda também não. Ele tem que buscar o seu pessoal, ele tem que entender da sua empresa, aí ele vai discutir com a pessoa do cafezinho, ele vai conversar com a pessoa, com o porteiro. É ali que está, entendeu? Muitas das soluções da empresa está nesse bate-papo que ele vai ter, nessa oportunidade que ele dá até das pessoas trazer a informação até ele. Porque você, para tomar uma boa decisão, você tem que ter a informação, não só o conhecimento.
Aquele feedback, né?
E é transformar verdade. Aquela informação num conhecimento em algo que irá trazer o benefício não só para a empresa, diga assim, empresa aí, a empresa somos todos nós.
Certo. Né? Renan, agora, nesse mundo capitalista selvagem, essa selva de pedra que nós vivemos aí todos os dias, o ser humano está mais propenso ao quê? Ficar na solidão ou ficar solitário?
O capitalismo, esse mundo capitalista, estimula muito esse super-homem que nós falamos, né? Porque ele vende a ideia de que, primeiro, você pode tudo, certo? Ah, você pode, se você tiver um sonho e se você planejar, você alcança esse sonho. Isso é que é vendido, né, para todo mundo. Né? E isso faz com que a pessoa, então, acredite que, poxa, então eu só preciso ter um sonho e trabalhar sozinho que eu vou conseguir. Aí o cara consegue alguma coisa, já começa a se achar, e aí, a partir dali, ele já acha que é ele. É ele, é ele, é ele. Então, você estimula muito o lado egocêntrico do ser humano, no sentido de que eu posso, eu consigo, eu quero. Então, aí, a partir do momento que ele tem uma equipe grande, a tendência é se isolar. A tendência é se isolar. Porque, ó, aí já começa aquela coisa. Ó, eu sozinho construí isso aqui tudo. Eu que pago o seu salário. Eu que isso, eu que aquilo. Então, isso aí já é o...
O ego inflamado.
O ego inflamado. A pessoa estando solitária. Já é o estado de solidão, mas esse solidão solitário. Né? Por quê? Porque a partir do momento que ele está com esse ego inflamado, ele não vai ter um acesso fácil pelas pessoas. Né? As pessoas que têm um líder assim, elas acabam pensando muito antes de chegar e de interagir com ele, para tentar levar para ele só aquilo que agrada. Certo? E quando as pessoas levam para o líder só o que agrada ele, e ele acaba aceitando isso porque inflama o seu ego, então cada vez ele está sozinho, porque ele nunca vai ter ele vai conseguir ter uma conversa genuína com ninguém. Porque sempre, geralmente, se alguém vai conversar com ele, é porque tem algum interesse ali, alguma coisa por trás e tal, ou então está agradando ele. Né? Então, essa é a grande dificuldade. Não sei se o Renato
compartilha. E a nossa cultura... está clara, nós quando entramos na escola é privilegiado de destaque. Qual é a nota? Quem tira a nota melhor é o cara.
Já começa ali,
no time de futebol, quem é elevado? Quem faz o gol?
Atacante.
É o atacante.
O goleiro,
então,
não.
Quer dizer, nós temos uma cultura de premiar. Nós temos uma cultura de premiar o destaque. E todo mundo quer ser destaque, mas não dá para ser todo mundo destaque. Então, a nossa cultura, ela premia o destaque, né? E o destaque, o que é destaque? É se isolar. E quem está isolado, o líder, se destacou, ganhou promoção, foi para a gerência, para a diretoria e tal, ele está destacado, ele está isolado. Então, ele se sente solitário, porque ele fica isolado.
Perfeito. Bom, nós temos que ir para o comercial e depois, então, como absorver isso de uma forma a não estar nem na solidão, nem solitário? Existe uma fórmula mágica aí?
Existe.
Que o Instituto prega e põe em prática também? Eu acho que sim, não é? E eu quero retificar aqui o que eu falei agora há pouco de que o Exército me ensinou. Não, ensina, sim. Além da disciplina, a coisa da amizade. Né? Eu conheci lá pessoas que tinham assim, um caráter enorme. Pessoas simples, às vezes, que davam uma lição de moral, até mesmo em soldados, cabos e sargentos. Tem isso também,
sim,
né, Mauro?
Para cima e para baixo.
Para cima e para baixo. Então, o Exército me ensinou poucas coisas, mas me ensinou. Né? Mas não era do Exército, não gostava, principalmente fazer marcha e ordem unida e comercial! 15:08, Opinião Pública. Estamos começando a semana hoje, dia 9 de maio, segunda-feira. E o programa Felicidade no Trabalho, com o Instituto Movimento Orgânico, através do Renato, do Mauro e também do Renan Carvalho. Estão lembrados da última pergunta, então, que eu fiz para esse bloco? Como sair desse buraco negro? Não sei que a gente possa considerar assim. Acho que é um buraco negro mesmo, que a pessoa mesmo se mete, ela mesmo que produz, ela mesmo que cava, né, Renato?
Sim.
Então, como absorver isso para ficar bem na foto, hein?
Eu acho que uma das formas é compartilhar, é cooperar, né? É fazer com que a equipe coopere. Aliás, a gente também tem que trabalhar essa forma de liderar, fazendo com que todos se responsabilizem, todos que tenham autonomia, né? Aí o líder tem que se trabalhar para conseguir fazer com que a equipe também coopere, né? Eu acho que essa é a forma
de união,
isso, essa é a forma de liderar, onde o líder jamais vai se sentir só, né? Solitário. Porque ele não decide sozinho, ele está sempre compartilhando o que é melhor para o grupo, o que é melhor para a empresa. Eu acho que essa é a forma. Mas, claro, o líder tem que abrir a cabeça e também ceder na posição de ter que dar as ideias, de ter que tomar as decisões, né? É um aprendizado.
Agora, Mauro, está fadado, então, o líder a não alcançar os objetivos quando ele age de uma forma prepotente, achando que ele é o bom da boca, o rei da cocada preta, é isso?
É justamente, né? O líder autoritário, ele está fadado ao fracasso. Né? Então, a grande virtude, eu acho que, de qualquer pessoa que esteja numa situação de liderança, é ela ter a consciência de que sozinha ela não faz nada, né? E que ela também não é onipotente, ela não sabe tudo, né? Vamos dizer assim, tem que haver um compartilhamento. Isso que o Renato falou aqui é importante, né? Alguns pontos são destaques, ou alguns traços são importantes, né? E é esses pontos ou esses traços que são importantes a um líder, ele deve buscar conhecer. Eu vou dar um exemplo aqui típico. A um líder, o líder ele deve procurar ser uma pessoa segura, vamos colocar assim. Mas como é que ela vai ser segura? De que jeito? Né? Aí ela busca conhecimento, ela vai procurar ter um autoconhecimento, ela vai buscar saber que tem suas fraquezas, ela vai, no momento exato, ela deve admitir de que, ó, isso aqui eu não sei, e aí, quem sabe, como é que nós vamos fazer? Ou seja, tem que ter humildade também, né? E para aquelas outros traços que às vezes ele não tem ou ele não tem desenvolvido, ele buscar desenvolver.
Vou pegar esse gancho aí do Mauro, então, Renan. A liderança, sobretudo, exige o quê? Fundamentalmente, humildade
para comandar. Sim, eu acho que, pegando os dois pontos aí da solidão, né, que é a solidão introspectiva e o estado de estar solitário, né, de isolamento, eu diria que uma coisa ajuda a outra, certo? Você tem que usar essa solidão introspectiva para refletir sobre o que está acontecendo, né, que te gera o estado de
de estar solitário. Né? O que te gera o sentimento ruim por as pessoas estarem afastadas de você ou não estarem contribuindo com você como você gostaria. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Né? Se você parar, né, naqueles momentos que você, né, tira para pensar e para refletir, e refletir sobre essas relações e que relações estão sendo construídas, obviamente você vai, né, perceber que se as pessoas não chegam a você ou não contribuem tanto com você, você precisa ir até elas, e isso requer humildade. Né? Essa é uma verdadeira humildade. Eu vou até as pessoas, eu me abro com as pessoas, eu entendo que eu, né, eu tenho fraquezas, eu não sou alguém imune, né? E nem preciso ser, e nem preciso ser responsável por tudo e por todos também, porque eu também não sou, né? Eu não sou responsável pela vida de ninguém, nem pelo salário de ninguém, nem por nada, não, né? Eu tenho uma missão ou um trabalho e eu quero que as pessoas participem dele. Basicamente, esse é o pensamento que o líder pode ter. Né? Porque qualquer coisa além disso, você já está indo para uma esfera de ego, né? Se você for além disso. Né? Aí você vai pensar, não, eu sou o cara, eu sou o responsável, eu tenho que garantir, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Então, você está tirando uma oportunidade de trazer as pessoas para perto de ti. Né? E as pessoas, talvez, né, diante desse seu pensamento, elas vão ficar submissas. E pessoas submissas, elas não contribuem. Uhum. Né? Então, a dificuldade que o líder tem acaba sendo gerada justamente por esse pensamento egocêntrico, né? Não humilde.
Agora, então, assim, agora tem um negócio interessante aqui também. Invariavelmente, a gente pode dizer que essa relação do líder com seus comandados tem que ser uma relação de transparência, de honestidade, acima de tudo. Né?
Sim. Sim. Até eu vinha dirigindo, né? E aí estava pensando sobre essa temática de hoje aí, né? Uhum. E aí acabou me surgindo uma frase, e eu quero até explorar essa frase aqui com vocês.
Interessado, né? Antes de vir para cá, ele já está concatenando as ideias aqui, né?
Justamente.
Valeu, Mauro.
Eu escrevi a seguinte frase, eu coloquei assim, ó. Depois nós vamos ir além dela, né? Na minha opinião, né, todo líder é fruto de suas escolhas e refém de suas atitudes. Ele é o que é e não o que pensa que é. Né? Então, se você escolhe, vou dar um exemplo aqui de um traço. Se você escolhe ser corajoso, você tem que ser corajoso. Mas não basta dizer à sua equipe, olha, eu sou corajoso. Você tem que provar que é corajoso.
Tem que mostrar, né?
E a mesma coisa da honestidade. Se você diz que é honesto, não basta você dizer que é honesto. Você tem que provar que é honesto. Né? Então, o líder tem essa coisa da palavra, você tem que agir de acordo com aquilo que você diz que é. Ou, pelo menos, você pensa que é.
Quer dizer, colocar, né, na prática...
Você tem que colocar na prática. Então, se você diz que é honesto, então você tem que provar, não só para você, quer dizer, mais para você ainda, mas com as suas atitudes, de que você é honesto. Você... eu acho que o exemplo é importante nessa hora. Não tem aquela frase lá de que, né, os exemplos arrastam? E isso é uma verdade. Né? Então, eu acho que é um pré-requisito para um bom líder, um dos pré-requisitos, além dele dar o exemplo, e o Renan já comentou isso aqui, ele tem que liderar a si mesmo. Né? Então, se ele não tem controle sobre si, como é que ele vai ter controle
sobre os seus dos exemplos arrastam, né, tanto para o bem quanto para o mal.
Tanto para o bem, sim, quanto para o mal.
É a nossa responsabilidade, né, Renato?
Eu acho que o Mauro falou é fundamental, conhecer a si mesmo e saber liderar a si e as suas emoções, conhecer as suas crenças, saber o que elas geram, né? É o ponto fundamental, né? Eu vejo que um líder solitário, ele quer concentrar muito poder, ele quer concentrar poder sobre as ideias, né? Uhum. Ele não admite a ideia de outros, então ele não percebe que ele está numa armadilha, ele volta e meia caindo nessa armadilha de
Que ele mesmo criou.
Que ele mesmo criou. Mas é pelo poder que ele tem como líder. Né? Ele não, se ele compartilhar, compartilhar as ideias ou o poder que ele tem, ele acaba saindo dessa armadilha de estar solitário. Né? Então é bem por aí. E o ponto fundamental é se conhecer.
Né? E essa virtude, Renan, então, da transparência, da honestidade, é o que deve permear um bom líder.
O líder que realmente, né, toma esse tempo para se conhecer, né, e liderar a si mesmo, eu diria que talvez seja a maior dificuldade de todas hoje. Né, porque a maioria, né, do que a sociedade estimula em termos de empreendimento, empreendedorismo, é você ser o cara, né? Faça, prove que você... Aí a pessoa que tem alguma carência assim na vida, aí um dia meu pai falou que era assim, então eu vou provar que eu sou um bom. Tá. Então o cara vai construindo para si mesmo a própria armadilha. Né? E a honestidade, ser honesto consigo mesmo, o que o Mauro falou, não é ser honesto, é provar que é honesto. Né? E provar que é honesto é se eu estou sentindo mal, eu chegar para as pessoas e falar que estou sentindo mal. Né? Ou se eu estou com dificuldade, ou se eu estou, né, poxa vida, se eu estou, né, estressado, ansioso, eu chegar para as pessoas e compartilhar isso com as pessoas. Isso é ser honesto. Né? E o que a sociedade vende aí nessa, né, entre aspas, chefia, né, empresariado e coisa assim, você não pode demonstrar para as pessoas que você é fraco. Você não pode demonstrar para as pessoas que você é isso aqui. Então, você já não está sendo honesto. Então, não adianta tu falar que é. Não adianta tu falar que é honesto. Se você não demonstra a sua fraqueza, né, o que não tem nada de fraco nisso, mas tem de desonesto. Né? Então, é isso que tu tem que começar a pensar. Então, se tu tem momentos de solidão, pare e pense sobre isso. Porque isso vai demonstrar mais honestidade. E a partir do momento que você demonstra honestidade, mostrando suas fraquezas e chamando as pessoas para te ajudar, na verdade você está ganhando força, porque você está ganhando as pessoas. Né? Então essa é a grande sacada. Né? Por isso ser honesto é fundamental.
Alguém me perguntou, não pergunta não, é um livro que eu li, a pergunta era essa, qual é a definição de honesto para você? Hein? E o autor, sei lá, alguém que escreveu o livro, disse assim, é voltar a ser criança. Olha só, cara. Porque a criança não mente, né?
Sim. É. É. Ela é ensinada depois.
É. Depois é que o adulto, né, começa a fazer a cabeça. Ela. Mas para fechar, então, o programa de hoje, muito se falou aqui, nós falamos, e eu, você, né, Mauro, principalmente, na tal da disciplina. Então, o líder, acima de tudo, tem que ter essa tal disciplina para poder comandar e para poder cativar os seus comandados.
O que a gente costuma usar muito nas organizações militares, né, a tal da disciplina consciente. É difícil você trabalhar essa disciplina consciente, ou seja, você fazer algo, né, sem ter ninguém por perto te fiscalizando. Você faz porque tem que ser feito daquele jeito, da melhor forma possível, sem que ninguém te fiscalize.
Cara, e aí me vem aqui à mente, eu não sei se vocês viram aquela reportagem, isso é um exemplo claro, evidente. Uma rua escura da Alemanha, um semáforo, 11h37 da noite, nenhum carro à vista, nem do lado de cá, nem do lado de lá, três pessoas esperando para atravessar a rua porque o sinal estava vermelho. Essa é a disciplina consciente.
Essa é a diferença de país.
Hoje eu tenho um monstro hoje. Eu vou para a Alemanha. Agora me pergunta, Renato, se nós faríamos isso aqui no Brasil, Renato!
Não! Acho que não faria. Isso que o Mauro falou.
Cultural, Mauro!
Isso é uma coisa difícil. É duro.
É duro. Mexe contigo, cara.
E tu tem que te autotrabalhar, né?
Exatamente.
O Benjamin Franklin, que era o presidente dos Estados Unidos, em 1750 já falou que existem três coisas no universo extremamente duras: aço, diamante e conhecer a si mesmo.
Olha aí.
Então, ele já falava lá que conhecer a si mesmo e trabalhar a si mesmo é duro, mas assim, é um ato de amor por si mesmo. Se tu fizer por ti, tu vai ver que só tem a ganhar.
É um ato de amor a si mesmo. Muito bom isso, né, Renato?
É isso aí. E só complementando, né, eu também já passei minhas minhas aventuras lá na Europa, e quando eu estava no interior da Hungria uma vez, nós estávamos andando, eu e minha ex-esposa, e de repente a gente andando numa rua assim, meio que vazia ali, numa cidadezinha dessas, cidadezinhas assim, toda meio histórica, né?
Bucólica.
E meio bucólica assim, e de repente tem uma bancadinha assim, cheia de frutas, cheia de coisas e tal, e não tem ninguém por perto, e ali embaixo assim um potezinho, e aí com os preços, né? Assim, né? A pessoa...
Mesmo,
sim, sim,
também,
na Hungria também. Eu já vi na Suíça, eu já vi histórias assim, tá? Mas eu vi isso eu vi, constatei assim, né? E ali tá lá, você pega, joga o seu dinheiro dentro da cumbuquinha, tá lá cheio de dinheiro, e pega uma fruta e sai, certo? Então, isso é o que o Mauro dá de exemplo ali, de disciplina consciente.
Eu nem vou perguntar para você, questão... o que aconteceria no Brasil, né?
Mas você sabe que... Você sabe que
aqui no Brasil que tem isso?
Não, mas você sabe que existe um preconceito também, né? Eu acho que nós criamos um certo preconceito, né? Eu já tive a oportunidade de visitar uma empresa aqui em Balneário Camboriú, onde o dono da empresa fez isso. Ele pegou e colocou os produtos todos de lanche dentro de uma geladeira aberta, colocou os preços aqui do lado e colocou uma cumbuca aqui. E não exerce absolutamente nenhum tipo de controle, sim, para os seus empregados. E ele fez isso com empregados tanto de escritório como de chão de público, ninguém cuidando, não tem nada. E ele veio e falou para mim, desde que ele começou a fazer isso, já fazia muito tempo, nunca a contabilidade deixou de fechar. Ou seja, sempre tinha mais dinheiro no pote do que o custo dos produtos. Então, existe um preconceito também social, que eu acho que isso faz a diferença, porque tem um líder de uma organização muito orgânica lá dos Estados Unidos, que é a Southwest Airlines, uma companhia aérea, ele fala o seguinte, olha, acredite nas pessoas que elas acreditarão nelas mesmas.
É verdade.
Então, se nós dermos o primeiro passo e acreditar, você sabe que eu acho que é possível, sim, que nós possamos fazer isso. É possível, sim, que o brasileiro seja muito honesto, só que ele é muito rotulado também.
Exatamente.
E aí é o desafio. Né? Mas é lógico, eu acho que tudo é aprendizado. Né? E infelizmente, nós estamos criando uma sociedade que a gente procura controlar tanto as pessoas, ou seja, a gente... deixa de acreditar nelas e passa a querer controlar, observar, é tudo com câmera, é tudo com isso, é tudo com aquilo, que as pessoas acabam esquecendo que elas podem ter esse tipo de disciplina consciente.
De comportamento.
Né? Então, ao invés de trabalhar os valores das pessoas, nós estamos trabalhando o controle das pessoas. Desde jovem, desde criança.
É isso, né? Talvez que acontece com o líder, então? Está controlando
exatamente,
mais do que...
Exatamente.
Quando ele se vê nessa situação aí só... É porque ele está controlando demais.
Está controlando demais.
Não está confiando, né?
Não está confiando. Essa que é a verdade.
Como é que é? Né?
Não está confiando.
Não está confiando.
Então, a confiança é a base de tudo. É isso que eles estão fazendo, a experiência lá, é confiar. Está aqui.
Isso.
Cada um pega o seu...
Para isso, ele deve dar um exemplo também de honestidade.
Isso. Por que adianta eu dizer, que adianta eu falar que não, minha empresa é aberta, eu confio nas pessoas, papapá, mas eu estou lá controlando se alguém entrou na hora.
Exatamente. E nós temos uma empresa orgânica aqui de Blumenau, que é a empresa do Celso,
Pincete.
Eu fui lá e ele colocou um...
O Celso que teve aqui?
Não, é outro Celso.
O Celso da...
Não, não é o do livro, esse é outro.
Da Pincete.
Isso, essa é outra.
Tem um quiosquezinho lá no meio da empresa, onde tem um cafezinho e tal. E quem quiser um café, vai lá, coloca um real e... Né?
Sim.
Pega o café e coloca um real e...
Sim.
Então, já tem a...
Já existem as iniciativas aqui aparecendo também.
É só você dar a oportunidade.
Então, existe essa possibilidade.
É confiar e dar oportunidade.
Nada, não é utópico, não, absolutamente.
Quanto mais o líder desconfia e controla, mais só ele fica. Né?
Mais pesado fica o fato.
Mais pesado fica o fato.
E tem uma nessa coisa do autoconhecimento, vou supor, o líder que não confia, ele não confia em si também.
Ele
tem que trabalhar com confiança em si primeiro.
É verdade.
Então, na realidade, ele está pensando... Como ele.
Como ele faria, talvez.
Como é que ele faria,
Como é que ele faria?
Exatamente.
Olha, eu só quero deixar um recado aqui, que o Renan Carvalho, que às vezes aparece como escritor, né, em certos sites, não é o Renan Carvalho que está aqui. Eu até anotei aqui, se me permite, o homônimo do Renan. Ele já escreveu o primeiro Encantador de Flechas, Depois escrevi um outro livro, Estrelas dos Mortos, e o próximo será o Satélite de Ferro. Mas não tem nada a ver contigo, né, Renato?
Não, nada a ver. Também, esse assunto, talvez eu tenha que mudar um pouco o meu nome ali, artístico.
Mas homônimos sempre existirão, né? Mas é que a pessoa perguntou e tal. E até porque os segmentos são totalmente diferentes, né?
Totalmente diferentes.
Valeu, né, gente?
Valeu.
Mais uma discussão legal, tal, tema muito bom também. Tenho certeza aí, do outro lado, as pessoas estão digerindo, você usou essa palavra, e absorvendo da melhor maneira possível. Então, obrigado, Renato.
Obrigado, Jota.
Para você também, obrigado, Mauro.
Muito obrigado pela oportunidade.
E para você também, Renato.
Obrigado, Jota. Obrigado a todos.
15h28, estamos terminando mais um quadro Felicidade no Trabalho. Orgânicas.org, não é? Você pode clicar lá, todos os detalhes vão aparecer. E, claro, se você quiser fazer parte também dessa equipe, os detalhes, as informações serão prestadas. Já, já, nós voltamos aqui no Opinião.
80.